Há mais de uma década, a Sanepar desenvolve pesquisas para recuperar áreas degradadas no entorno de reservatórios de abastecimento no Paraná. E esses estudos, realizados em sítios experimentais, na região de Piraquara, buscam identificar técnicas mais eficientes da restauração ambiental, com impactos diretos na preservação dos mananciais, na qualidade da água e na conservação da biodiversidade. E sobre isso, eu converso nesse momento com o Maurício Bergamini Scher, engenheiro florestal da Sanepar. Maurício, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos, é um prazer estar aqui.
Quando se fala em recuperação ambiental, muita gente imagina algo que pode demorar muito tempo, levar décadas para apresentar resultados. Mas, nesse caso dessas pesquisas encabeçadas pela Sanepar, em quanto tempo que vocês começaram a perceber as mudanças nessas áreas degradadas?
Então, quando a gente tenta restaurar uma área florestal, a gente já observa isso no início do processo que a gente chama processo de sucessão florestal. Ainda não é uma floresta, mas é uma área jovem que está demonstrando, né, com as espécies que estão entrando agora sozinha, né, sozinhas pela natureza, né, a gente dá um empurrãozinho com os plantios iniciais, e essa sucessão florestal a gente chama de estágio inicial de sucessão, que é mais comum, mais comumente chamado como capoeira. Então, essa capoeira, ela está dando sinais com a regeneração de plantas, de espécies que a gente não plantou, porque a gente preparou o terreno para isso, o plantio inicial. E essas espécies, que são plantas de meio metro, 1 metro, 2 metros de altura, são aquelas que vão dominar o próximo estágio da sucessão florestal, que é o capoeirão, estágio médio de sucessão florestal. Então, esses são os indicadores. A natureza começar a fazer seu trabalho a partir do empurrão que a gente deu para ela, né, uma ajuda que a gente deu para recuperá-la, porque as áreas estavam degradadas, né? Isso depende do nível de degradação da área, né?
E o que acontece com o reservatório quando essa área ao redor não recebe esse tipo de cuidado de recuperação?
O que acontece é que plantas exóticas invasoras, como pinos, uva do Japão, ligustro, alfeneiro, essas plantas começam a tomar conta e não deixam com que as plantas nativas se restabeleçam no local, né? Aquelas que cumprem seus serviços ecossistêmicos, né? Então, se você não conserva o entorno de um rio ou do manancial, a erosão, né, a chuva, ela tem um impacto maior sobre o solo. Esse solo é carreado para os corpos hídricos, né? Então você tem a erosão, você tem a perda do solo, que é um recurso natural indispensável, né? E isso vai para o rio. Indo para o rio, diminui a capacidade de reservação do reservatório, né? O rio é assoreado. E esses nutrientes que estão no solo acabam alimentando uma biota, né, como cianobactérias, que pode causar mal para a saúde ambiental do corpo hídrico, né, do reservatório. Então, isso é um tipo de serviço ambiental que a gente está fazendo, além do crescimento das árvores, proporcionar uma mudança de microclima e ajudar para a mitigação de gases de efeito estufa, né? Então, mitigar o aquecimento global.
Nesse sentido, existe alguma forma de medir o quanto essa recuperação ambiental vai contribuir para a qualidade ou para a segurança do abastecimento de água?
Sim, certamente, né? A gente, no passado, fez uma pesquisa em que a gente fez parcelas, que a gente delimitou um terreno, como se delimitasse microbacias numa área degradada, numa área de pastagem, numa área em sucessão florestal, que é uma área jovem em regeneração, e numa floresta, né? Numa capoeira e numa floresta, né? Então, em 4 sítios. Após cada evento de chuva, a gente media o quanto de água que a gente coleta em cada bacia, e a gente verificou que, num evento de chuva, enquanto na área degradada a gente coletava muitos milhares de litros de água com terra junto, então água e sedimento, solo que está sendo perdendo, na pastagem ainda uma grande perda. Agora, na área em regeneração, na capoeira, quase nada de água, e na floresta, nada de água. Isso significa o quê? aconteceu? A floresta permitiu a infiltração da água no solo para alimentar o freático, que alimenta os rios. Enquanto que na área degradada, os sedimentos foram pelo escoamento superficial, aquela água de enxurrada cheia de terra levando esse recurso natural para o rio. Né? Então, essa é uma forma de medir. Né? Outras formas de medir é medir quais são as plantas que estão ingressando no sistema em regeneração. Então, você entra com algumas espécies, né? A espécie que a gente mais planta de crescimento rápido é a bracatinga, junto com algumas outras espécies nas entrelinhas. E após isso, de 2 a 5 anos, você já começa a ver ingressos naturais que a fauna traz. Então, a fauna, por exemplo, a avifauna, né, as aves, elas vão em florestas, em capoeirões vizinhos, recolhem esses frutos, né, então eles comem esses frutos e dispersam isso nessa área em que a gente criou poleiros naturais, como as plantas que a gente planta. E aí a natureza faz o seu papel e essa engrenagem de regeneração continua. Então, à medida dessa continuação, dessas árvores ingressantes, é outro tipo de medida, além das medidas métricas tradicionais de crescimento em altura e volume e biomassa da vegetação.
Maurício, boa parte da população talvez não saiba o caminho percorrido até a água potável chegar na torneira das nossas casas. Nesse sentido, eu gostaria que você nos apresentasse essa relação e a importância, quando se fala em abastecimento, com a preservação ambiental, porque são conceitos muito próximos, não é? O abastecimento da água, ele está totalmente relacionado a ambientes preservados.
Não, certamente, né? O que a gente chama de mananciais são as bacias hidrográficas em que tem áreas preservadas, conservadas e degradadas, né? O saneamento ambiental precisa dessas áreas porque são as cabeceiras, onde estão as principais nascentes e os rios, né? Então, por exemplo, se a gente tiver unidades de conservação que cumpram o seu papel de conservar, né, que inclui restaurar, ter uso sustentável e preservar aquilo que ainda sobrou, certamente a gente consegue uma qualidade, uma quantidade e uma regularidade de água maior, né? Então, aqui onde eu fico, aqui que é na região de Curitiba e região metropolitana, 70% da água para o sistema de 3,7 milhões de habitantes vem da Serra do Mar. Então, graças à conservação das cabeceiras da Serra do Mar, que a gente tem esse volume de água tão grande, quer dizer, grande o suficiente, junto com os reservatórios de abastecimento, para água o suficiente para abastecer esses milhões de pessoas, né? 3,7 milhões de pessoas, né? Porque é muito perto a Serra do Mar de Curitiba, região metropolitana. Então, não há um espaço, né, de bacia para o rio ter um corpo hídrico com água suficiente para tudo isso. Então, a gente precisa da serra conservada, das bacias conservadas e do apoio dos reservatórios de abastecimento que a empresa de saneamento aqui faz a gestão e opera.
O plantio de mudas, ele é comumente visto como a principal solução para problemas ambientais. Mas recuperar uma área degradada é bem mais complexo do que simplesmente plantar mudas, não é, Maurício?
Certamente. Tudo depende do nível de impacto que o terreno sofreu, mas no caso de algumas áreas, a gente primeiro faz o diagnóstico dessa área e aí a gente faz o preparo do terreno. Então, se a área está com o solo exposto, decapeado, ele está sujeito ao impacto das enxurradas. Então, o que a gente faz? A gente prepara o solo, faz terraços em curva de nível, né? A gente cria uma rugosidade no solo para que a água infiltre. A gente planta plantas de cobertura rápida, herbáceas, para que proteja o solo até as mudas crescerem, né? Então, você também planta mudas de rápido crescimento para que nos 3, 4 primeiros meses a área já tenha uma proteção do solo, né? E aí, nos anos seguintes, né, então, o primeiro ano de plantio é o plantio de implantação. O segundo ao terceiro, quarto ano de plantio, a gente chama plantio de estruturação. Então, você faz plantios de enriquecimento, de adensamento, né? Você faz o controle de plantas exóticas invasoras. E no quinto ano que você faz um plantio de consolidação, né? Então, a partir dessa consolidação do plantio, você verifica se você precisa de mais atividades ou não, obviamente sempre fazendo o manejo das espécies exóticas invasoras, e avalia se a natureza está conseguindo desempenhar a sua restauração natural. Então, geralmente, quando as pessoas plantam e viram as costas, né? Então, planta no primeiro ano e vira as costas e dizem que a área foi restaurada, isso é um equívoco, né? Porque a área não foi restaurada ainda, você apenas plantou, mas você tem que cuidar, acompanhar até que essa engrenagem volte a funcionar, né? Então a gente chama o processo de sucessão florestal, que a capoeirinha vire uma capoeira, que a capoeira vire um capoeirão, e daqui 30, 40, 50 ou até mais anos, décadas, né? A gente tenha florestas, que a gente chama florestas secundárias. Quando você tem a maturidade desse ecossistema, você pode chamá-lo de floresta. Senão, ele é apenas florestal. O florestal, eu digo apenas, ele é muito importante, porque a gente depende da restauração florestal e da regeneração florestal no estado aqui, no Brasil e no mundo, né? Mas a gente tem que entender o que a gente está falando. A gente está chamando de algo florestal, que inclui várias modalidades relacionadas às árvores, até plantios florestais, e o que é floresta, que é o que é uma expressão da maturidade do sítio que você tá observando, trabalhando.
Foi possível observar o retorno da fauna nesses ambientes, ou esse retorno de animais e da fauna silvestre, ele se consolida num outro momento, de uma outra forma?
Assim como tem a sucessão florestal que eu falei, da capoeirinha até a floresta, você observa nas plantas, você observa na microbiota, né, dos bichinhos do solo e da fauna, né, da fauna de mamíferos, o retorno de mamíferos, o retorno de aves. E os indícios, os principais indícios do retorno ou do maior uso da área por exemplo, da avifauna, são as plantas que estão regenerando de espécies que a gente não plantou. Né? Então, alguns locais que a gente visita, alguns sítios, em 1 metro quadrado, se você observar, tem até 10 plantas, podendo ser até de 10 plantas de espécies diferentes e plantas que a gente não plantou. Se a gente não plantou, ou foi o vento, ou foi a fauna, né? Mas como a gente sabe que as espécies que a gente está observando, que estão regenerando na sombra, por exemplo, dessas bracatingas que já estão com 10 a 14 metros de altura, entre outras plantas que a gente plantou, a gente sabe que são plantas da avifauna, né? Porque a gente sabe que tipo de semente e quem consome, né? Tem os tipos de dispersão de sementes que a gente sabe que são zoocóricas, que são dispersão pelos animais, né? E tem anemocóricas, que seria dispersão pelo vento, mas geralmente são plantas que gostam de áreas com mais luminosidade para germinar. E a gente já está na sombra nesse caso do sítio que eu estou comentando com vocês.
A pesquisa mostrou que plantas aquáticas retiradas dos reservatórios podem ajudar na recuperação do solo. Como surgiu essa ideia e também por que ela chamou a atenção aí dos pesquisadores?
Então, quando a gente constrói um reservatório de abastecimento, a gente tem uma alteração ambiental, né? Então, um rio que era um. Tinha águas no ambiente lótico, que a gente fala, com águas correntes, ele passa a ficar lêntico com águas paradas, né? E em algumas situações a gente tinha pequenos lagos antigos, artificiais para pesca, que quando a gente pega uma planície aluvial e começa, a gente faz o barramento, esse lago cresce de tamanho e até ele se equilibrar, a gente pode ter fenômenos comuns em reservatórios do mundo inteiro, que é a proliferação de determinados organismos. Nesse caso que a gente está falando, são de plantas aquáticas, né? Então, tem locais que a gente tem dezenas de hectares de infestações de plantas aquáticas, que podem ser nativas ou exóticas invasoras, né? Então, num dos casos, é como eu faço parte da gerência de pesquisa e inovação da Sanepar, a gente fez um teste para saber os rendimentos operacionais de você fazer o controle dessas plantas, né, por meio de uma escavadeira hidráulica de lança longa e um barco ceifador, algo pouco trabalhado no Brasil e pouco pesquisado e colocado em métricas para ajudar como uma das ações de um controle integrado dessas plantas aquáticas, que a gente chama macrófitas aquáticas. Então, em uma semana, a gente retirou várias cargas de caminhões desse material, dessa biomassa, e como a gente sabia que ali não tinham plantas exóticas invasoras e tínhamos áreas degradadas com o solo decapeado, que é o solo que foi tirado a argila para própria construção do reservatório, essas áreas necessitavam mais ações de recuperação. A gente pegou toda essa biomassa, incorporou nesse solo degradado, então solo que não tinha matéria orgânica, e incorporamos essa biomassa de matéria orgânica, que além de ter carbono, umidade e nutrientes, ela tem propágulos, ela tem sementinhas que são dispersas pelo vento ou pela avifauna, né, pelas aves. E nessa mistura, o que que aconteceu? As áreas em que a gente colocou maiores quantidades desse material, a regeneração após os primeiros anos foi muito melhor em cobertura do solo, em proteção do solo e ingresso de novas espécies, né? Então, isso foi publicado em alguns artigos científicos e periódicos internacionais sobre restauração ecológica. Então, é uma das alternativas do manejo integrado quando esse problema aparece, né? Então, ele está disponível aí na literatura.
O Paraná ainda possui muitas áreas degradadas próximas a rios e reservatórios?
O Paraná tem sim muitas áreas degradadas, né? O que a gente precisa é fazer o mapeamento adequado, né? Vincular ao Código Florestal para saber como que a gente deve recuperar, né? Porque se a gente colocar o quanto sobrou de áreas florestais no estado, a gente tem vários tipos de percentuais de mapeamento, são várias classes, né? Então, da Mata Atlântica, a gente tem 12% no estado, por exemplo, cerca de 12%, estou arredondando aqui. Se você inserir nessa métrica de florestal, misturar florestal com floresta, você pode aumentar essa métrica para 24%. Né? Mas esse 24% não inclui as florestas originais. Quer dizer, além de incluir as florestas originais, que é um percentual muito, mas muito menor, o que a gente tem ali são áreas que estão se regenerando. São importantes que se regenerem, mas não são aquelas florestas que realmente sobraram. Né? São capoeiras aí de 5, 10 metros de altura, muitas vezes locais que a gente poderia ter florestas originais de 40, 50 metros de altura. Algo muito difícil de se ver hoje, né? Então, áreas degradadas nós temos muitas, sim, e a demanda é gigantesca no estado. Mas é difícil até para os próprios florestais, biólogos, quem trabalha, para os profissionais que trabalham com isso, desenvolverem mapeamentos, que identifiquem tais áreas para que a gente possa fazer a restauração que o Paraná merece, né? Paraná, Brasil e mundo merece, né?
Maurício, chegamos ao final da nossa entrevista. Gostaria de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado?
Eu agradeço a oportunidade e fico à disposição para falar sobre o assunto. É um prazer.
Obrigado pela sua participação no programa.
Eu que agradeço.